IT do Rio Grande do Sul. O projeto garante a segurança jurídica de uma prática que o Itamaraty já desenvolve com sucesso.
Os objetivos específicos da criação deste espaço da mulher brasileira é o combate à violência doméstica, é a defesa das imigrantes contra a discriminação e a orientação a elas para a salvaguarda dos seus direitos humanos. É garantir a sua capacitação, o apoio ao empreendedorismo feminino, o apoio ao respeito, o aprimoramento educacional. Então, estas mulheres brasileiras que vivem no exterior passarão a ter um apoio maior dentro dos consulados como mulheres. E esse trabalho, sinceramente, será muito importante para a valorização dessas mulheres e tranquilidade das suas famílias que se encontram aqui no Brasil.
O projeto, que transforma em lei a política de atendimento a brasileiras que vivem no exterior por meio dos espaços da mulher brasileira, já pode ir diretamente para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Muito obrigado, Paula Bittar, pelas informações. Minha gente, vamos sair da Câmara dos Deputados e partir para o Senado Federal, onde a casa mais alta, né, do nosso Legislativo deve discutir o projeto que define as áreas profissionais que podem atuar na saúde estética. É o PL 3698/2026. Segundo o autor da proposta, o senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, a ideia é sanar uma lacuna na legislação e dar mais segurança para profissionais e consumidores, além, é claro, de atrair mais investimentos ao setor. Vamos ouvir a matéria feita por Douglas Castilho.
O Senado Federal deve discutir o projeto de lei que define quais são os profissionais aptos a atuar na área da saúde estética. O objetivo da proposta é dar mais segurança jurídica tanto para os prestadores de serviço quanto para os consumidores. O texto limita a atuação profissional no setor àqueles que detêm formação superior específica, como biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas. A medida, porém, não modifica as atividades que, por legislação específica, sejam reservadas aos formados em medicina ou odontologia. O autor do projeto, o senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou o que muda caso a proposta seja aprovada.
O que é competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Fabiana Roberto cursou biomedicina para atuar de forma ampla na área de estética avançada, hoje bastante conhecida pelas harmonizações faciais. Fabiana falou das constantes disputas judiciais entre os conselhos profissionais, disse que concorda com a discussão e sugeriu avanços.
Esse projeto de lei é muito importante para nós profissionais de saúde, que não somos médicos, e até mesmo para delimitar a atuação desses diversos profissionais, visto que cada formação é focada em um atendimento à população, acho que seria bem interessante que essa lei também aproveitasse da graduação, o que pode oferecer de melhor dentro da estética avançada à população, aos pacientes.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mais de 1 milhão e 500 mil procedimentos estéticos são realizados por ano no Brasil. Na justificativa do projeto, o autor afirma que a segurança jurídica trazida pela proposta, que ainda aguarda distribuição para a comissão responsável, deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, além dessa pauta importante, o Senado aprovou no primeiro semestre de 2026 projetos nas áreas de educação, trabalho, segurança pública e saúde. Entrar esse apanhado para a gente é o Pedro Pince. Vamos ouvir.
O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma intensa agenda legislativa no Senado, com a aprovação de projetos importantes para o país. Na educação, o principal destaque foi o novo Plano Nacional de Educação, que define as diretrizes para as políticas públicas do setor até 2036. Entre as prioridades estão a ampliação do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades. O novo Plano Nacional de Educação reúne objetivos e metas organizadas em três eixos: acesso, qualidade e equidade. Entre os principais compromissos estão a universalização da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, a ampliação do atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos e a alfabetização de todos os estudantes até o fim do segundo ano do ensino fundamental. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o foco na qualidade.
Do ponto de vista dos objetivos gerais do PNE, é afirmativo em relação ao direito à educação, da educação básica à pós-graduação, estabelecendo a qualidade como foco, tal como demarcando desafios atinentes à redução de desigualdades, à erradicação do analfabetismo, à valorização profissional, com um modelo de financiamento que faça o plano vivo e não apenas uma carta de intenções.
Entrada no mercado de trabalho, conciliação entre família e emprego, autonomia econômica de mulheres e proteção de trabalhadores vulneráveis também foram temas discutidos no plenário no primeiro semestre deste ano. Parte dessas propostas já foi transformada em lei. Uma delas é a ampliação da licença paternidade, tema debatido há quase 20 anos no Congresso Nacional. A licença paternidade é um direito social previsto na Constituição, mas permaneceu limitada a 5 dias desde a sua regulamentação. Com a nova lei, o período será ampliado gradualmente para 10 dias a partir de 1º de janeiro de 2027, 15 dias em 1º de janeiro de 2028 e 20 dias a partir de 1º de janeiro de 2029. Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o texto eleva o Brasil ao nível do que já é feito em países desenvolvidos.
É uma pauta atual, moderna, que vem em defesa da família, na hora mais crítica de um casal. E é na hora mais crítica da mulher, às vezes foi cesariada, não está em condições físicas adequadas, e evidentemente que o marido vai fazer esse trabalho com muito mais disposição do que a mulher faria, porque está em situação de dificuldade.
Entre as contribuições do Senado na segurança pública no primeiro semestre de 2026, está uma ampla reformulação da Lei Penal Brasileira com o objetivo de frear crimes patrimoniais e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças, a pena máxima para furto simples passou de 4 para 6 anos. O furto de celular passou a ter tipificação qualificada. E a pena mínima para roubo com resultado de lesão corporal grave subiu para 10 anos. A norma também cria punição para o uso de contas laranja e amplia a repressão a golpes virtuais. O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, afirmou que a mudança acompanha a transformação da sociedade.
Às vezes se usa muito, né, uma crítica corriqueira de populismo penal, se querer aumentar a pena por se aumentar a pena. Não é o caso. Há um estudo muito bem feito aqui de crimes que ganharam uma outra dimensão e outra magnitude diante da transformação, né, da velocidade da transformação da sociedade.
A prevenção de doenças e a promoção da saúde também estiveram entre as prioridades da agenda legislativa do primeiro semestre. Entre os destaques está a lei que prioriza a divulgação dos principais sintomas e sinais clínicos do câncer infanto-juvenil nas campanhas de conscientização e prevê a capacitação de profissionais da atenção primária para favorecer o diagnóstico precoce da doença. Também entrou em vigor a lei que institui o Julho Laranja, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde bucal e ortodôntica infantil. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
É, minha gente, tá aí. Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações, trazendo um apanhado aí das ações do Senado Federal, a mais alta casa legislativa do país, nesse último semestre. 8h02, nosso programa Bom Dia Cidade chega ao fim. Siga agora com a programação da Rádio Câmara. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira.
Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
A Agência Nacional de Aviação Civil publicou resolução que regulamenta a marcação de assentos para menores de 16 anos, em assentos contíguos aos de seus responsáveis ou familiares. A medida cumpre decisão judicial da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e, segundo a ANAC, reafirma regras que já estavam vigentes desde 2023. A resolução reitera o entendimento da ANAC de que passageiros menores de 16 anos têm o direito de viajar em assento ao lado de seu responsável familiar, cabendo às empresas garantir a alocação dos passageiros nesses casos, seja no momento da compra da passagem ou quando houver necessidade de alteração da reserva. Isso significa que mesmo aqueles passageiros que optem por não contratar o serviço de marcação antecipada de assentos devem ter a garantia de que viajarão ao lado de ao menos um responsável.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Brasília 8:04.
Rádio Câmara. A gente ouve e conecta o Brasil.
Dulce Quental.